Decepcionado com Deus, áudio 8, capítulo 9. Um instante de resplendor. Com 9 anos de idade, Léo Tolstói, convencido de que Deus o ajudaria a voar, mergulhou de cabeça de uma janela do terceiro andar e teve então sua primeira grande crise de desapontamento com Deus. Felizmente, Tolstói sobreviveu ao voo desastrado e anos mais tarde pôde rir de seu infantil teste de fé. Que criança não teve fantasia quanto a poderes sobrenaturais? Senhor, ajuda-me a atravessar este lago a pé. Ajuda-me a dar uma surra naquele brigão. Faz com que eu saiba tudo sem ter de estudar. E se Deus chegasse a considerar aceitável atender algumas dessas orações, se a semelhança do gênio da garrafa ele atendesse qualquer pedido que fizéssemos, será que nós, então, não tentaríamos agradá-lo num gesto de gratidão? Em minhas horas sombrias de desapontamento, instintivamente penso desta forma: se Deus me livrar desta situação, se as coisas se acalmarem, se eu ficar bom, então seguirei a Deus. Richard acreditava que, como um filhotinho de cachorro, qualquer um seguiria um Deus que agisse justamente, falasse claramente e se revelasse visivelmente. As peregrinações que os israelitas fizeram no deserto comprovam que Richard estava errado. Mas alguns poderão questionar: a fé dos israelitas oscilou numa terra inóspita, um lugar relembrado por Moisés como um grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água. Quem não perderia o ânimo naquelas circunstâncias? Será que houve tempos mais felizes quando Deus pareceu mais próximo e atendeu os desejos de seu povo? O tom do Antigo Testamento se eleva quando surge o nome de Davi. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, diz o Salmo 78 acerca daqueles dias. Deus havia finalmente encontrado um homem segundo o seu próprio coração, o tipo de pessoa ao redor da qual podia construir uma nação. O robusto rei Davi quebrou todas as leis escritas, com exceção de uma: amou a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Com Davi posto como rei sobre Israel, os sonhos da aliança voltaram com ímpeto redobrado. E quando o filho de Davi, Salomão, assumiu o trono, Deus empenhou todos os seus esforços. Aquilo com que as crianças apenas sonham, Salomão obteve. Deus ofereceu-lhe atender qualquer desejo: vida longa, riquezas, qualquer coisa mesmo. E quando Salomão escolheu a sabedoria, Deus acrescentou recompensas adicionais de riqueza, honra e paz. Governaria durante um período áureo, um resplendente momento de tranquilidade na longa e tormentosa história dos hebreus. Salomão ascendeu ao trono de Israel ainda adolescente e logo se tornou a pessoa mais rica de seu tempo. A Bíblia diz que em Jerusalém a prata era tão comum quanto pedras. Uma frota de navios comerciais saía em busca de coisas exóticas para as coleções particulares do rei. Macacos e babuínos da África e marfim e ouro às toneladas. Salomão também possuía talento artístico. Escreveu 1.005 canções e 3.000 provérbios. Governantes viajavam centenas de quilômetros para testarem eles mesmos a sabedoria de Salomão e para verem a grande cidade que ele construíra. Um desses governantes, a rainha de Sabá, disse a Salomão: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Palavras marcantes de uma rainha que, Como presente de despedida, deu a Salomão 4,5 toneladas de ouro puro. E o que Deus sentiu durante esses dias de felicidade? Alívio? Satisfação? Prazer? A Bíblia deixa tudo isso implícito. Os crônicos murmuradores de Israel tinham morrido todos, e Salomão empenhou-se bastante em fazer com que Deus se sentisse amado. Empregou generosamente a riqueza de seu reino num local para Deus habitar, um templo magnífico, construído por 200 mil homens, que se colocava como uma das maravilhas do mundo. À distância, reluzia como uma montanha coberta de neve. A história do Antigo Testamento atingiu um ponto culminante no dia em que Salomão dedicou aquele templo a Deus. Pense na cena de um filme, em que se vê o mais ofuscante encontro com um ser extraterrestre. Algo parecido aconteceu em Jerusalém, só que essa não foi uma ilusão provocada por equipes de efeitos especiais. Milhares de pessoas assistiam a uma imensa cerimônia pública quando a glória do Senhor desceu para encher o templo. Até os sacerdotes foram forçados a recuar diante da força tremenda. Deus estava fazendo do templo de Salomão o centro de sua atividade na terra, e a multidão decidiu espontaneamente ficar por mais 2 semanas para celebrar. Ajoelhando-se numa plataforma de bronze, Salomão orou em voz alta: "Na verdade, edifiquei uma casa para tua morada, lugar para tua eterna habitação." Então ele se viu tomado de estupefação. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Mais tarde, Deus respondeu: "Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias." Deus o cumprira. Suas promessas a Abraão e a Moisés finalmente haviam se tornado verdade. Os israelitas agora possuíam a terra, uma nação com fronteiras seguras e um símbolo refulgente da presença de Deus entre eles. Deus havia cumprido a sua parte na aliança. Nenhuma pessoa presente no famoso dia da dedicação do templo poderia duvidar da realidade de Deus. Todos viram o fogo e a nuvem de sua presença. E tudo isso veio a ocorrer não num deserto inóspito cheio de serpentes e escorpiões, mas numa terra rica, riquíssima, de ouro e prata. Com tudo o que se podia imaginar trabalhando a seu favor, à primeira vista parecia que Salomão seguiria a Deus com gratidão. Sua oração de dedicação do templo, em 1 Reis 8, é uma das orações mais majestosas já feitas. Porém, no final de seu reinado, Salomão já havia desperdiçado quase todas as vantagens. O homem de verve poética que havia celebrado o amor romântico quebrou todos os recordes de promiscuidade. No total, 700 esposas e 300 concubinas. O sábio, que compusera um número tão grande de provérbios de bom senso, fez pouco caso deles, com uma extravagância jamais igualada. E para agradar suas esposas nascidas no estrangeiro, o devoto, que construíra o templo de Deus, deu um passo final e terrível. Introduziu a adoração de ídolos na cidade santa de Deus. Em apenas uma geração, Salomão transformou Israel, um reino inexperiente que dependia de Deus para sua própria sobrevivência, numa potência política autossuficiente. Mas nessa jornada, perdeu de vista a visão original a qual Deus o havia chamado. Ironicamente, por volta da época da morte de Salomão, Israel assemelhava-se ao Egito, de onde Deus os tinha resgatado. Um estado imperial mantido em pé por uma burocracia agigantada e pelo trabalho escravo, com uma religião oficial que estava sob o comando do governante. O sucesso do reino deste mundo havia provocado um desinteresse no reino de Deus. Esvaiu-se a rápida e resplendente visão de uma nação de aliança e Deus retirou sua aprovação. Após a morte de Salomão, Israel cindiu-se em dois e gradualmente se encaminhou para a ruína. Uma famosa frase criada por Oscar Wilde talvez apresente o melhor epitáfio para Salomão: "Neste mundo Existem somente duas tragédias. Uma é não conseguir o que se deseja, e a outra é conseguir. Salomão conseguiu tudo o que desejou, especialmente no que diz respeito a símbolos de poder e posição social. Gradualmente foi dependendo menos de Deus e mais das coisas que o cercavam. O maior harém do mundo, uma casa duas vezes maior que o templo, um exército bem abastecido de carruagens, uma economia forte. O progresso pode ter eliminado quaisquer crises de desapontamento com Deus, mas também parece que eliminou totalmente o desejo que Salomão tinha de Deus. Quanto mais apreciava as boas dádivas do mundo, menos ele pensava no doador da vida. No deserto, Deus habitava numa coluna de nuvem e de fogo, tão próxima que algumas vezes seu poder irrompia com uma forma destrutiva. Nos dias de Salomão, Deus pareceu restringir esse poder, dando ao rei autoridade para representá-lo diante do povo. Quanto aos israelitas, que no deserto haviam se retraído com medo de Deus, simplesmente aceitaram Deus sem maiores considerações assim que sua presença centralizou-se no templo. Tornou-se apenas mais um item da paisagem da cidade dos reis. Reagindo a essa mudança, Deus silenciosamente mudou seu próprio método de operação. Facilmente consegue-se detectar a mudança perscrutando o Antigo Testamento, o qual oferece longos relatos dos três primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Mas depois de Salomão, os relatos das vidas dos reis rapidamente caminham para algo embaçado, esquecível. De sua parte, Deus se voltou a seus profetas. Referências bíblicas: Deuteronômio 8:2, Samuel 7, 1 Reis 8:10. Continua no próximo áudio.